Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente, sejam todos bem-vindos, boa noite aos que nos acompanham aí pela Clube FM. Convido o vereador Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos, eu peço a Deus que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião de hoje, de forma pacífica, ordeira, defendendo sempre os interesses do nosso povo, que é a razão de estarmos aqui nessa casa, que é a casa mais importante aqui em Buritis, porque é aqui que nós votamos leis que interferem de forma direta ou indireta na vida dos cidadãos de Buritis. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco justificou sua ausência. Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensamos a leitura da ata, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas e nem recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Nessa noite, gostaria de apresentar a indicação número 26 de 2022, que sugere ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria competente que seja realizada a construção de um quebra-molas na Avenida São Vicente, de frente à borracharia do Negão, próximo ao bar e lanchonete, Avenida B. Devo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria que essa casa encaminhasse nota de pesar aos familiares de Epifânia Cardoso de Moura. Devo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Tá perdoado aí. Apresentar a indicação que sugere ao governo municipal que promova esforço no sentido de construir uma praça na Avenida São Vicente entre as ruas Américo Vespúcio e Lindolfo Teixeira, no bairro Taboquinha. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante. Informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o vereador Faguinho da Padaria. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que fazem aqui presente. Cumprimento também as vereadoras, vereadora Vaninha, vereadora Cibele. Estendo os meus cumprimentos aos homens, mulheres, crianças, jovens, enfim, todas as pessoas presentes aqui nesse momento no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estou vereador desde 2013 e nunca tinha visto tanta gente reunida. Na verdade, um ato realmente democrático, muito bacana, muito pacífico. E vocês estão aí de forma ordeira defendendo um direito, né, que é o direito, se eu não me engano, à moradia, né, que vocês estão mais pleiteando essa questão. E saiba que podem sempre contar com o vereador Branquinho, nós vamos estar sempre à disposição também para somar, para defender aquilo que é bom para o nosso povo. Nós vamos estar de forma a somar e a defender sempre. Hoje eu comentando com o Jorge ainda nas comissões. Estou relator, presidente, de um projeto da PL 22/2022, que se refere ao fundo habitacional. Estou relator também da PL 23/2022, da política de reforma habitacional. E nós faremos o possível, né, o possível, para que a gente possa colocar emendas na finalidade de melhorar o projeto. Nós sabemos que o direito à moradia, ele está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. É um direito constitucional. Nós não vamos fazer milagres, mas aquilo que for possível fazer para melhorar a vereadora Vânia, nós faremos, né? Porque realmente é uma causa nobre, uma causa extremamente importante. Todo cidadão tem que ter o seu lugarzinho para chamar de seu, né? Isso dá segurança, dá tranquilidade, dá qualidade de vida às pessoas. Então, vocês do movimento aí, eu acho, movimento por moradia, realmente estão de parabéns, né? Estão de parabéns e pode contar com esse vereador naquilo que for possível para a gente estar somando e defendendo. Frisando aqui também que nessa noite eu percebi que não está na pauta o projeto 011 de 2022, que é o projeto que o governo municipal está querendo vender um terreno ainda adquirido no mandato do prefeito João do Caixão, ali próximo da vereda. E esse vereador, juntamente com a vereadora Vânia, nós nos posicionamos desde a primeira votação contrário. Vou manter o meu voto, falei hoje nas comissões, e mantenho o meu voto mais uma vez contrário. Quando ele vier, ele pode tardar, mas a hora que ele vier o meu voto é contrário. O Branquinho tem uma coisa que quando eu dou a minha palavra eu não costumo voltar atrás, ainda mais com os argumentos fracos que tem referente aí do executivo na questão aí de revitalização da veredinha e tal. Nós não podemos admitir, né, a venda desse terreno, uma vez que se for vendido da forma como querem, podem muito bem fazer plantações lá e afetar ainda mais a vereda, com veneno, com agrotóxico e assim por diante. Então, o vereador Branquinho não concorda com isso. Nós só iremos concordar se for igual o Jorge mencionou aqui hoje. Se houver uma permuta, uma troca, com um terreno equivalente ao mesmo tamanho e para fins de moradia social. Aí sim terá o apoio do vereador professor Branquinho. Mas se for vender, só por vender, não terá o meu apoio, assim como mencionei aqui mais uma vez. Votei contra na primeira votação e quando ele vier, eu votarei mais uma vez também contrário a esse projeto, porque eu acho inadmissível a forma como vem tratando essa questão. Eu, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pelo entendimento, dizer que o vereador é porta-voz do povo, não haveria razão de estarmos aqui se não fosse para defender o nosso povo, de uma forma ou de outra. Muitas vezes, às vezes, taxa o vereador que defende sua educação. Nós defendemos de acordo com que as demandas vão surgindo e vão chegando. E essas são as demandas do momento. Nós vamos estar defendendo e cobrando e reivindicando. Presidente, dando prosseguimento aqui nas minhas palavras, eu quero cobrar do executivo mais uma vez. Eu sei que hoje até o vereador Flávio Galvão mostrou para mim um parecer jurídico, né? Dizendo aí aos servidores, aos professores que estão nos ouvindo nesse momento, um parecer jurídico dizendo que vai pagar as progressões. Só que dizendo também, vereadora Vânia, que eu fiz uma ligação para a Joana, do departamento pessoal, isso na semana passada, ela disse que não recebeu nenhum comando, nenhuma autorização, vereador Zanã, autorizando a pagar as progressões dos servidores. E dizendo que a Lei 173 de 2020, ela interrompeu os quinquênios. A Lei 173 não interrompeu as progressões. Portanto, nós vamos continuar cobrando em prol dos servidores de Buritis, não só dos professores. Todos os servidores de carreira têm que receber as progressões e receber, inclusive, o retroativo das progressões. Nós não nos calaremos diante daquilo que é certo, daquilo que é correto. Eu repito aqui e falo, vereador Faguinho, o vereador Branquinho não é leviano, não é covarde, não faz o sensacionalismo, mas estou aqui para defender o que é certo. E nós vamos defender sempre o que é certo, o que é correto. Então, você, servidor, saiba que se não pagar esse mês, nós vamos continuar cobrando todas as reuniões, nós vamos falar, nós falaremos, em prol das progressões que não foram pagas. Nessa noite, também frisando mais um pouquinho aqui, está findando o meu tempo ali, dizer aos professores de educação especial, AEE, né, a esses professores, que o vereador Branquinho também não concorda. Eu não concordo com o piso salarial que veio no projeto de lei para esses profissionais. O projeto está na pauta da reunião hoje, na segunda votação. R$ 2.225,00. Está errado. O piso é R$ 2.403,00. Tem que se cumprir a lei federal. Tem que pagar o mínimo, que é o direito que os profissionais têm que receber. Então, não é R$ 2.225,00, não. É R$ 2.403,00. E para vocês que estão aí, possam ver e constatar. Não estou lendo, não estou decorando aqui. Vou fazer a conta para vocês entenderem melhor quem está em casa também. É pegar R$ 3.845,63, que é o piso aprovado para 40 horas semanais. Buritis não trabalha 40 horas semanais, mas trabalha 25. Então, como que se faz essa conta? A conta é muito simples, pega R$ 3.845,63, divide por 40 horas semanais e multiplica por 25, que é a carga horária de Buritis. Vai dar R$ 2.403,00, que é o piso dos servidores de Buritis. Então, ao governo executivo, ao executivo que possa realmente cumprir a lei. Eu fui relator dessa PL, desse projeto de lei número 06, e mandei o projeto para frente. Por quê? Que eu não tinha intenção de prejudicar os servidores. Se a gente segurasse o projeto, vereador Zanã, os servidores poderiam ser prejudicados porque está na iminência de um próximo pagamento. mas nós continuaremos cobrando. Meu tempo findou aqui, presidente, eu agradeço demais da conta. No momento de liderança partidária, farei novamente uso da palavra. Eu muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Boa noite a todos, ao público presente, aos ouvintes da Clube FM, da TV Rainha, não está transmitindo hoje, né? Senhor presidente, quero aqui fazer umas cobranças aqui ao secretário de obras, o Rufino, falador sobre a Rua Bahia, Vânia. Rua Bahia, sobre os buracos que estão lá ainda, não foram tapados, não tem nenhuma resposta do executivo. É, sobre as faixas de pedestre ali das escolas, inclusive ali na Rua Brasília, em frente à Escola Cândido. Já pedimos várias vezes aqui e nada ainda foi resolvido. Senhor presidente, quero agradecer aqui ao deputado estadual Zé Guilherme por ter destinado mais um veículo para nós. Foi comprado agora semana passada. Em breve já está atendendo a população de Buritis na área da saúde. Aproveito aqui para cobrar do prefeito municipal que esse veículo, como os dois que já foram entregues ao município a pedido desse vereador, foi pedido para transporte de pacientes. Os dois veículos que já chegaram estão em outro setor. E não é esse propósito que esses veículos vieram. Então, peço ao executivo aqui que esse novo veículo, que deve chegar agora semana que vem, ou daqui uns 15 dias, que faça o uso dele transportando os pacientes para melhor e mais conforto para nossos pacientes. Senhor presidente, pegando a fala aqui do vereador professor Branquinho, quero deixar aqui bem claro também que o primeiro voto meu sobre a desafetação do terreno, eu fui favorável ao executivo, tendo em vista que não tinha outra solução. Depois de uma conversa com alguns das comissões aí dos moradores, é legal, a gente pode mudar o voto, sou totalmente favorável a vocês, e quando esse projeto vier aqui, eu sou favorável que seja feita a permuta, atendendo a vocês para que possam sair moradias para o povo de Buritis. Devolvo a palavra, agradeço a todos, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 91.9. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, senhor presidente. E a todos presentes, estendo uma boa noite em nome de Claudenice Monteiro, presente nesta Casa de Leis. Pessoal, eu vou começar dizendo também da mesma forma que o Flávio disse. Na primeira votação, eu fui favorável ao projeto. E depois, estudando, né, como é que a forma do projeto ia ser conduzida, inclusive, no meu pensamento, como assim, eu nasci na cidade de Formoso, vim embora para Buritis com 5 anos de idade, de primeiro momento eu pensei que o projeto seria para revitalizar e acontecer aquela, a construção daquela, como diz, a gente pensa até em ser uma praia, onde teria diversão, né? Seria um espaço de lazer para o nosso município. Mas estudando juridicamente, depois eu tive algumas pessoas que me procuraram, né? O Jorge do Petro tentou falar comigo, não foi possível. Mas, enfim, né? Eu até falei uma fala aqui, fui rápida lá em casa, para falar sobre a minha opinião e a minha decisão do meu segundo voto. Né? Esse projeto ele trata da venda de um terreno da prefeitura, que foi adquirido na época do senhor João do Caixão, prefeito. Né? A proposta do projeto é que o dinheiro arrecadado nessa venda servirá para recuperar a veredinha. Esse valor, para mim, no meu pensamento, ele não dá nem para começar, é muito pouco. Obrigado. Então, eu quero dizer para cada um de vocês aqui, que se encontra nessa reunião, a cada um que tem me procurado, inclusive essa semana foi de muito diálogo com algumas pessoas com vulnerabilidade, que tem procurado o gabinete dessa vereadora, tem me procurado pelo meu telefone, para saber como é que vai funcionar. E para finalizar, para não estender muito, eu só quero dizer para vocês o seguinte, com certeza chegará um projeto aqui de moradia. Eu quero dizer que essa vereadora compactua com qualquer tipo de projeto que vem para beneficiar o povo carente com vulnerabilidade. Só que eu vou estudar juntamente com os meus colegas o projeto, porque lá no Extrema aconteceu o seguinte, aquelas casinhas foram doadas para as pessoas com vulnerabilidade e muitos trocaram em carro, muitos venderam as casas e aqueles que mesmo necessitavam ficaram fora. Então, a gente vai estudar para nem que for para colocar uma emenda no projeto que chegar nesta casa, para proibir a venda, proibir a troca e proibir colocar terceiros nas casas. E quero também dizer a cada um de vocês, parabenizar por essa ação, parabenizar por esse companheirismo na pessoa do Jorge, do PT, que está aí abraçando essa causa sem interesse nenhum, sem interesse próprio. E dizer para vocês, gente, que a luta, ela é árdua demais, cheia de altos e baixos, mas a colheita é gratificante. Ver cada um de vocês aqui não tem preço. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E meu muito obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite a toda a população de Buritis, que nos acompanha pela Rádio FM, a todos vocês que estão aqui hoje nos acompanhando, senhores e senhoras, crianças, bebês. Vocês estão, a princípio, de parabéns. Quando a gente pleiteia uma causa, nada melhor do que atingir o nosso objetivo com a conversa, com o diálogo, buscando mostrar as nossas necessidades. Essa Casa de Leis certamente envidará todos os esforços, como já foi dito pelo professor Branquinho, pelos outros demais vereadores que nos antecederam, para que esse pleito de vocês, para que esse desejo de vocês realmente se concretize. Desde o ano passado, quando se pleiteou, quando se falou em desfazer dos dois terrenos do município, que a princípio não era para moradia, era para se fazer um aterro sanitário, naquela época eu já estive com o prefeito tentando com que fizéssemos uma permuta ao invés de uma venda. E de lá para cá estamos tentando isso até hoje, né? Não foi da ideia dele, ele mandou para vender, mas continuamos trabalhando nesse sentido. Realmente é plausível essa troca, é menos prejuízo para o município, sem dizer que nós poderemos atender a todos vocês, até porque pela lei que o professor Branquinho falou, que está aqui tramitando, no qual ele é relator, nós poderemos sim criar mecanismos para que não aconteça esses desvios que mencionou a professora Cibele e demais outros desvios que a gente sabe que aconteceu. Então, certamente, todos os vereadores aqui estarão imbuídos e estão buscando alternativas e buscando soluções para que vocês tenham realmente, né, não sei precisar qual o espaço de tempo, mas que vocês tenham aí o andamento do atendimento dessa demanda de vocês. Parabéns a todos, vamos sim nos mobilizar, vamos continuar conversando, vamos continuar dialogando para que o objetivo seja alcançado da melhor forma possível. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Vocês não imaginam a satisfação de poder ver essa casa como ela está hoje. Todos caminhando em uma só direção, que é o direito de buscar a sua moradia própria. Isso é um sonho de todos nós. Quero cumprimentar vocês, em nome do Julierme, é um jovem promissor, que amanhã poderá estar sentado aqui representando nós lá atrás. É para isso que nós precisamos dessas decisões que vocês tomaram. Vir em busca do sonho. Porque todo sonho é capaz de ser realizado. Depende do pontapé inicial que vocês estão dando. Tenho certeza que o prefeito vai se comover com essa solicitação desse pedido de vocês. E nós seremos o intermediador de vocês até o executivo. Para que atenda o pedido de vocês com moradia própria. Isso sim, chama-se união. Querer poder. Basta unirmos e trabalhar em uma só direção. Eu tenho certeza que vocês vão realizar esse sonho da casa própria de vocês. Rogarei a Deus para que toquem no coração do nosso executivo que ele sinta a necessidade de atender essa população sofrida que tanto sonha com a sua moradia. E conte sim com essa casa de lei. Nós estamos aqui para ser a voz de vocês, para ser o intermediador de vocês. Nunca iremos abandonar vocês, que nos colocou para representar vocês aqui nessa casa de lei. Muito obrigado pela presença e volte mais vezes. Volte mais vezes. Vocês não imaginam a satisfação desses vereadores poder ver essa casa de lei dessa forma que ela está hoje aqui. Caminhando em só uma direção, buscando o seu sonho. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Cibele. Cumprimentar todo este público que nos prestigia honrosamente, também na pessoa do Julierme e das mulheres. Cumprimento aqui a nossa amiga Santa. Muito feliz com a sua presença aqui. Cumprimentar as pessoas que também nos ouvem pela Rádio Clube FM e ao Conselho de Moradia Popular, que está em massa nessa Casa de Leis. Uma boa noite para vocês. Estarei falando o assunto da moradia popular no meu momento de tribuna, porque temos também aqui outras pautas que considero, por esta vereadora, importantíssima. Começo primeiramente falando sobre uma reclamação que esta vereadora recebeu voltada para a área da saúde de nosso município. Infelizmente, é ruim falar aqui, é ruim expor, tendo em vista que apenas há uns 2 meses que a secretária está respondendo pela pasta. E, ao que percebemos, está tentando fazer uma boa gestão. Porém, percebemos que muitas decisões não passam por ela, ou não dependem somente dela, mas sim de seus 2 chefes superiores. Recebi hoje, em meu gabinete, uma mãe com uma filha de 9 meses com problemas de toxoplasmose e calcificação cerebral. Paciente que todo mês precisa passar por uma consulta no Hospital do Paranoá e após trocar a sua receita junto ao Hospital de Taguatinga. A mãe da paciente normalmente agenda o veículo na Secretaria de Saúde com 15 dias de antecedência. E neste mês, após o agendamento, foi então surpreendida com o encaminhamento para que estas fossem para Brasília no micro-ônibus, porque a saúde não dispunha de veículo pequeno e nem ambulância, Flávio, para atender a paciente naquele dia. Vi uma mãe hoje no meu gabinete em lágrimas com uma filha especial de 9 meses no colo, me relatando tal situação. Eu precisava, Julierme, expor isso aqui hoje? Eu não precisava. Mas é preciso falar para que não aconteça mais com outros pacientes. A mãe implorou ao setor ajuda, a mãe foi bloqueada no seu celular, porque, claro, com certeza ela deve ter se exaltado, mas se exaltou pensando na saúde da sua filha, como qualquer mãe aqui faria. Aconselhei a mãe, então, a procurar o prefeito, médico desta cidade, que sempre disse que saúde, que a saúde era a menina dos seus olhos, para ver se então resolvia o problema. E segundo a mãe da criança, o prefeito disse que estava sem motorista, Flávio, suficiente, que os motoristas estão batendo muito os carros, que não tinha ambulância e nem outro veículo para atendê-las, e que a mãe fosse com a criança no micro-ônibus. Quero dizer que se para o prefeito é fácil carregar uma criança de 9 meses no colo, sair às 3 horas da manhã e ir para Brasília, fazer um trajeto enorme com uma criança de colo, para aquela mãe não era fácil de fazer, ainda mais com uma criança com imunidade baixíssima. Essa mãe tinha que ir para o hospital de base, mesmo não conhecendo bem Brasília, depois pegar um coletivo sem condições financeiras e ir até o Hospital do Paranoá, consultar, trocar receita, lembrando, custear outro veículo
para o hospital de Taguatinga, para então pegar seu medicamento na farmácia de manipulação e depois, Julierme, custear novamente outro veículo até o hospital de base, correndo risco de não chegar a tempo para então pegar o micro-ônibus de volta para sua casa. Tudo isso com uma criança de colo. Será que em algum momento o senhor prefeito se colocou no lugar dessa mãe, Júnior? Ele e seu irmão, a hora que querem, tem carro e motorista por sua conta, à sua disposição, até mesmo para buscar e levar eles até Brasília. É carro e mais carro trombando uns nos outros aqui o tempo todo. Quando quer atender, atende sim, vereadores. Mas e essa criança? Como essa criança fica? Criança especial que não pode ficar, Edivaldo, sem os seus remédios, porque possui uma calcificação cerebral. Criança que tem que passar por fisioterapeuta, pediatra, fonoaudiólogo, infectologista, oftalmo, praticamente todo mês. A mãe hoje esteve no meu gabinete, me apresentou laudos médicos e eu estou com eles aqui, tomografia, receita, e me relatou os riscos que essa criança pode ter, caso não tenha um acompanhamento médico correto. A criança pode ter retardamento mental, surdez, cegueira, paralisia, cegueira, convulsão, imunidade baixa. E como presidente da Comissão de Saúde que sou, quero uma resposta quanto a essa situação. Os remédios, presidente, da criança vence dia 24 de junho, semana que vem. Porém, a mãe desesperada ligou no hospital para remarcar, mas só conseguiu vaga para o mês de setembro. Quem vai responder por isso agora? Aconselhei a mãe a procurar o Ministério Público e também a Secretária de Saúde e falar diretamente com ela. E agora à noite fui informada que na sexta-feira irá sair um carro para levar a mãe até Brasília, para então fazer uma tentativa de encaixe ou adiantamento da consulta. Quero dizer a esta mãe que Deus te abençoe nessa empreitada que não é fácil. Tenho certeza que Deus abrirá todas as portas para você e sua filhinha. E quero ficar informada sobre os desfechos dessa história. Muitos podem me julgar. A vereadora Vaninha gosta de falar mal da prefeitura, gosta de expor. Quero dizer que não. Eu adoraria falar somente as coisas boas, mas eu não posso ser omissa. Não foi para isso que o povo santa dessa cidade nos elegeu. Não foi para isso que Deus nos concedeu uma cadeira neste parlamento. Mas sim para representar cada um de vocês, cidadãos buritizenses, pessoas menos favorecidas. Estou aqui para falar a favor daqueles que não podem se defender, proteger o direito de todos aqueles que se sentem prejudicados. E é por você, mãe, que sei que está nos ouvindo, e por sua filha, que falo hoje, que cobro do governo uma resposta, para que mais fatos como esse não aconteçam em nosso município. Cobro do governo uma gestão de fato eficiente, mas também sensível para com as pessoas, para com a vida do ser humano e para com as causas sociais. Presidente, muito obrigada. Falarei novamente no momento de tribuna.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar as minhas falas nessa noite de hoje, cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras que estão presentes nessa casa, também aos nossos colaboradores que são funcionários daqui, ao público que hoje se faz presente. Sejam todos muito bem-vindos à casa de vocês, Casa de Lei do Povo de Buritis. Matérias sanadas na manhã de hoje, através de reuniões de comissão, dessa PL número 11, artigo que se trata da desafetação do terreno da prefeitura. E a minha colocação frente a todas as matérias, tenho que reconhecer e exaltar o movimento de cada um de vocês, estão na luta aí das suas residências, das suas casas próprias, de ter um sonho realizado. A gente entende que essa luta, ela é árdua, ela é complicada e, independente de desafetação ou permuta, se faz necessário políticas públicas avançadas para moradias no nosso município. Olha o tamanho dessa demanda, tenho certeza que esses conhecimentos chegarão, sim, ao Executivo Municipal, aos seus secretários, aos assistentes sociais do nosso município, mas não posso deixar de louvar também esclarecer alguns outros questionamentos que me suscitaram no decorrer da semana, mesmo do fim de semana, com indagações sobre as fichas que estão sendo feitas aí, elaborando pelo Conselho dos Moradores, que estão lutando em fazer esse levantamento, que de fato é muito importante, a gente reconhece, né? Tive conversando hoje com a secretária de assistência social, a Flávia Maia, no qual passei a saber porque tinha dúvidas, e muitas dúvidas, quando perguntaram sobre esse cadastro que já estaria sendo feito diretamente para aquisição das casinhas, para a pessoa ser... E aí a gente chega ao conselho e o consenso que este levantamento é o levantamento do conselho para levantar dados para assistência social ter consciência do tamanho da demanda. E acredito que aqueles que ainda não participaram, sim, tem que procurar o conselho para fazer seus cadastros, para a gente ter, de fato, um denominador comum, que é o tamanho da demanda que o município vai enfrentar. E como eu tinha falado, ou com permuta, ou com desafetação, certo é, e não é segredo para ninguém, que as políticas públicas voltadas para moradia já estão atrasadas em nosso município. Isso é uma realidade. A gente tem um conhecimento da demora, da delonga desses objetivos que são de conquistar sua casa própria. Hoje foi suscitado na reunião de comissões, até presente, que começaram um projeto, quando foi fundado ali o bairro Extrema, no ano de 2011, com apoio, aval da Caixa, da Prefeitura, também da Câmara de Vereadores daquele ano. Mas, porém, ela só foi sair quase perto do final de 2016, ali, entre 2015 e 2016. Então, foram 4 anos de luta para chegar até aquelas primeiras casinhas ali, para que foi onde foi fundado o bairro Extrema, né? Então, assim, já de hoje, alertando, porque sempre restam essas dúvidas, e sempre o pessoal quer saber, este ano, como o Branquinho disse ali, está com a relatoria de 2 projetos importantes, que é o do Conselho Habitacional e também do Fundo Habitacional Municipal de Buritis, que está correndo dentro dos seus trâmites, vão ser colocadas algumas emendas para adequar, justamente na fundamentação que falou o vereador Zanã, a vereadora Cibele, também os demais colegas, para que não ocorram atrasos lá mais adiante. Porém, alerto a população, alerta quem nos estiver nos ouvindo, que tiver interesse de participar, que, assim, o movimento está se iniciando. É um neném recém-nascido que está começando a engatear. E falo a vocês que permaneçam duro nessa luta, porque a gente só tem vitória com lutas. Não tem nenhum vencedor de braços cruzados. E vocês estão no caminho certo, estão de parabéns. Permanecerei no meu posicionamento, se tiver de retirada do projeto e a permuta, também estarei de acordo com a população de Buritis, e a gente vai estar trabalhando junto ao Executivo para que ouça essa voz, esse clamor dos moradores de Buritis, que além de tudo de eleitores que nos colocaram aqui, são nossos conterrâneos, gente da nossa gente. E quando se fala a própria parte do hino nacional, que verás que um filho teu não foge à luta, aqui está essa gente para mostrar isso. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, e a gente está aqui, tem o conhecimento em algumas áreas, só para esclarecer um pouco, a fundo daqueles que não estiveram presentes aqui hoje, e falar que a gente tem essa comoção de trabalhar junto com os moradores que necessitam das suas habitações. Fiquem com Deus a todos, Deus proteja cada um, que tenha um bom retorno na hora de voltar para casa, um bom regresso, e que volte sempre a essa casa de leis. Sejam todos abraçado e conclamado por nós aqui.
Boa noite, nobres colegas. Mais uma vez, cumprimento o público presente. Quero dizer para vocês, sejam todos bem-vindos, que aqui é a casa do povo, que é a casa de vocês. E vocês estão por uma luta muito importante. Parabéns pela união de vocês. E junto aos colegas, somaremos esforços aqui para estar conquistando esse sonho de vocês. Eu, enquanto presidente, faremos aí um diálogo entre a casa, aqui a presidência, o executivo, para que ou com desafetação ou sem desafetação, igual ainda falou, que as políticas públicas voltadas à moradia em Buritis está muito atrasada. Teria que ter aí no mínimo de 4 anos, já vamos aí para 8 anos e não tem nenhuma. Tive hoje falando também com a secretária de Ação Social, a Flávia, onde ela relatou que o prefeito teve até uma reunião com o dono de uma empresa que iria fazer algumas casinhas ali do lado da extrema, porém o dono desse lote lá desistiu pelo fato de, segundo ele, os juros estar muito alto e não dava conta agora de fazer as casinhas para baixa renda, Minha Casa Minha Vida. Aí o prefeito se dispôs a comprar o terreno lá para fazer uma parceria para estar executando essas casas lá para vocês. Então, pode contar com esse vereador, não mediremos esforços aqui para que esse sonho de vocês seja realizado. De acordo com o artigo 34 do Regimento Interno, a vereadora Vânia se inscreveu para o uso da tribuna. Informa a vereadora Vânia que dispõe do prazo de regimental de 20 minutos.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez cumprimentar o público que nos prestigia e os ouvintes da Rádio Clube FM. Venho nesta tribuna, nesta noite, para deixar claro minha posição com relação a alguns assuntos que estão sendo pautados na Câmara Municipal. O primeiro deles se trata da minha posição contrária ao projeto de lei 11/2022, que busca autorização para vender uma propriedade de 11 hectares do município, situada a 7 quilômetros, sentido a Vila São Vicente. Esse projeto já esteve no ano de 2021 nesta Casa de Leis. E, à época, tanto eu como os vereadores Flávio Galvão, Faguinho, Geudo e Branquinho, manifestamos nossa discordância com o projeto em razão do valor abaixo do preço de mercado que a prefeitura atribuiu ao terreno. E ainda o real motivo para a venda da propriedade, que era atender, Júnior, interesse de um grande produtor rural do município de Buritis, conforme expresso, através de ofício, no projeto de lei. Na época, apesar de afirmar que, se autorizada a venda do terreno, os recursos seriam destinados para a construção de um aterro sanitário, contudo, o prefeito municipal e sua equipe não conseguiu demonstrar que teria condições reais de implantar o que prometido. E ainda deixando claro o que se buscava, era apenas mudar o atual lixão a céu aberto para um terreno próximo à região do Pernambuco. Não é ilegítimo alguém do setor privado, um grande produtor rural, buscar expandir a sua produção, mas não é correto que a defesa desse interesse seja feita pelo prefeito municipal mediante o envio de projeto de lei. Qualquer ação, qualquer projeto de lei deve, por fim, atender o interesse público e não interesses privados de quem quer que seja. E agora, mais uma vez, o prefeito envia projeto para essa casa de leis para desafetação. Ou seja, para vocês entenderem melhor, para a venda de um terreno de 11 hectares com preço de bagatela, com laudo de avaliação em torno de R$ 225 mil, para fins fiscais, contradizendo outras avaliações, Edivaldo, de terrenos vendidos recentemente neste município com preços altíssimos. O projeto 11-22, que ora tramita na Câmara Municipal, consta apenas uma mensagem de que o recurso obtido após a sua venda será destinado para a revitalização da vereda. Porém, não tem nenhum anexo, não tem, Júnior, projeto paisagístico, orçamentário, arquitetônico e nem projeto de execução. Apenas, como sempre neste governo, uma maquiagem que faz florear que, de fato, fará uma possível revitalização da veredinha. Revitalização essa, que se o prefeito assim o quisesse, já teria feito com recursos próprios. Porque o que não falta, gente, nesta prefeitura é dinheiro. Temos hoje um orçamento de mais de R$ 110 milhões. Arrecadações de impostos anual deste município ultrapassa mais de R$ 61 milhões por ano. Volto a dizer, se o prefeito quisesse de fato, Geudo, revitalizar essa veredinha, já teria feito com os recursos próprios e com os recursos arrecadados. Mas ele insiste em vender o nosso patrimônio público. Não faz uma obra se não tiver um financiamento ou uma ajuda pública. É de conhecimento de todos dessa casa a grande preocupação de moradores do bairro Veredas, do bairro Taboquinha e Estância dos Ipês com a possibilidade de avanço de áreas de lavoura sobre a área urbana, especialmente pelo motivo de pulverização de veneno por o avião, sendo comum os relatos dos moradores dos bairros aqui já mencionados, com o mau cheiro ocasionado quando utilizado venenos nestas lavouras. Além disso, sabemos que o terreno que se pretende vender se situa em uma área que está acima do rio Urucuia e da veredinha, sendo contraditória a afirmação de que, com os recursos da venda do terreno, a veredinha poderá ser revitalizada. Não podemos nos esquecer que o município vem se desenvolvendo e temos que se preocupar com áreas para expandir a sua urbanização. E ainda terá que contar com uma área para poder abrigar um futuro campo de aviação, já que o atual campo de aviação já chegou a ser interditado por causa da proximidade do lixão e dos pássaros que situam naquele local. A pergunta que fica é: se precisar de uma nova área para um campo de aviação, o município conseguiria adquirir uma nova área nas mesmas condições por um preço mais acessível? Algum produtor rural aceitaria vender mais barato, Edivaldo, para a prefeitura? Estamos de passagem nesta cadeira de vereador e, portanto, temos a obrigação de pensar não só no presente, mas no futuro das próximas gerações, meu amigo Zé. O que vimos aqui nesta casa é o prefeito enviar projetos sem planejamento, em cima da hora, muito sem a discussão com a sociedade, por intermédio dos conselhos municipais, tentando nos enfiar de goela abaixo suas pretensões para atender suas vaidades pessoais e também seus compromissos de campanha. Sobre os conselhos municipais, eu pergunto: alguém sabe me dizer se o CODEMA, Conselho de Meio Ambiente, está ativo? Foi discutida essa venda desse terreno? Foi discutida a questão da degradação ambiental que poderia ocasionar na nossa veredinha? Ou para o governo, preservação ambiental se resume em apenas recolher garrafas, PET e sacolas plásticas, esquecendo das herbicidas e venenos que contaminam o nosso lençol freático? Do outro lado também, vimos a mesma preocupação do prefeito, não vimos a preocupação do prefeito em adquirir terreno para destinar para a construção de moradias para a população de baixa renda, sendo público e notório o crescimento da demanda por habitação em Buritis, principalmente depois que pais de famílias vêm sendo despejadas das casas que financiaram porque não conseguiram pagar as suas prestações. Estamos aqui com um cadastro apresentado, que eu recebi agora e já tinha analisado de manhã e pedi que trouxesse agora à noite. Um cadastro apresentado pelo Conselho de Moradia Popular, através de Jorge do PT, de mais de 600 famílias sem teto em nosso município. Famílias que não têm condições de custear um aluguel, famílias desabrigadas, famílias carentes e de baixa renda que sonham com a sua casa própria. A verdade é que o governo do doutor Flávio, reconheço que faz muitas ações por esta cidade, mas não é um governo que se preocupa com o social, porque se preocupasse, teríamos aqui uma proposta de loteamento, uma proposta de permuta deste terreno por outro, próximo ao perímetro urbano, ou proposta para aquisição de uma nova área para construção de moradias populares, para ajudar a superar a condição de pobreza, ao invés de manter essas pessoas presas em sua condição de dependência do poder público eleitoreiro. Fala-se também em agronegócio. Poucos dias atrás, rodou em nosso município áudios dizendo que os restaurantes, hotéis, comércio da nossa cidade era movimentado, Geudo, pelo agro. Posso até concordar, mas em partes, porque se não fosse vocês aqui hoje, trabalhadores, que dia a dia, sol a sol, estão em cima dos tratores, das colhedeiras, nas escadas tirando laranja, debaixo de ordenha tirando leite, motoristas correndo risco de vida, descendo serra, subindo serra, o que seria, Júnior, do nosso agro? Eu tenho certeza que hoje aqui, dentro desta casa de leis, tem pessoas que já levantou de madrugada, já foram para a zona rural, trabalhou, voltou para casa, porque todos sabem que devido às nossas leis trabalhistas do Brasil, poucos produtores, agricultores não querem mais pessoas dormindo em suas fazendas, preferem pagar ônibus para buscar e levar. E isso é mais um grande motivo das pessoas terem as suas moradias em nossa cidade. Mas pelos dados que hoje temos em mãos, apresentado pelo Conselho de Moradia, a maioria destes trabalhadores pagam aluguéis. Então, temos que valorizar o agro? Temos sim, mas também temos que lembrar que atrás de um grande produtor existe um pai e uma mãe de família como vocês, que lutam por uma moradia. Há poucos dias atrás, foi aprovado nessa casa um financiamento de 5 milhões e um outro financiamento de 1 milhão e 200 mil reais de autoria do Executivo para pavimentação asfáltica e construção de pontes. Aí eu faço essa pergunta: se existe financiamento para essa finalidade, por que não financiar para a construção também de casas populares para vocês que estão aqui hoje? Temos que fazer essa reflexão. Eu quero dizer que hoje é dia 13 de junho de 2022. Esse pode ser um dia marcante para a história de Buritis, onde se começa um movimento pela luta social, movimento por moradias populares, a favor das famílias de baixa renda em nossa cidade. Quero dizer ainda a vocês que essa vereadora, Vaninha, sozinha não tem muita força, mas com a união de todos vocês, a união dos poderes, a união deste parlamento, nós somos muito fortes. Dizer à dona Cleia, que está no plenário, dizer ao senhor William Bonner, que se faz presente neste plenário com a sua família, que estou comovida com a situação de vocês. Ver um oficial de justiça na porta com uma ordem de despejo e não saber para onde ir ou o que fazer é muito triste. Por isso, a importância de repensar o voto quanto a este projeto 11/2022 e, ao invés de apoiar a venda de terrenos, vamos apoiar projetos sociais, vamos apoiar projetos para construção. Vamos apoiar projetos para a construção de moradias populares. Quando falo em social também, não é apenas moradia, mas vejo, gente, uma deficiência neste governo, Julierme, quanto às políticas públicas de capacitação para o mercado de trabalho. Não se vê preocupação em incentivar as pessoas com cursos profissionalizantes. Estamos com o estabelecimento fechado, Geudo, pagando o aluguel com um monte de máquinas de costuras desativadas, mesmo tendo uma grande estrutura física de equipamentos que poderiam estar aí atendendo a muita gente. O retrocesso social do governo e seu descaso com o povo mais pobre é visível e se mostra desde o seu retorno para a prefeitura municipal no ano de 2017, quando retirou a ajuda financeira da fazenda de apoio aos dependentes químicos, fazenda terapêutica, e quando deixou de dar seguimento à política de reforma habitacional criada pelo ex-prefeito João Paixão e seu secretário, e ainda deixou de buscar recursos para a construção de 170 casas que estavam previstas para a segunda etapa do residencial Extrema. Vê-se um grande número de pessoas na nossa cidade, inclusive batendo nas portas dos gabinetes destes vereadores em busca de ajuda financeira para pagar aluguel, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de águas, pessoas despejadas, e não se vê a prefeitura empenhada em oferecer, especialmente, ajuda psicológica, dar um amparo a essas pessoas que estão passando por graves dificuldades. E volto a falar, se o gestor deste município se preocupasse com o social, procuraria de alguma forma se posicionar junto às financeiras também, a favor das pessoas que estão sendo despejadas das suas casas. Seja pedindo a suspensão de prazos dos leilões por um certo tempo, ou promovendo um diálogo com política pública, apresentando projetos habitacionais futuros, visando, de alguma forma, atender a estas famílias que passam pelas suas dificuldades financeiras. São por esses motivos, respeitando a posição dos meus colegas vereadores que pensam diferente, que voto não ao projeto de lei 1122, que abraço a causa das pessoas de baixa renda do município, que esperam e aguardam um apoio do poder público e principalmente da causa do movimento que foi criado nesta cidade para reivindicação de condições dignas de moradia e colocando o meu gabinete à disposição de vocês, à disposição da sociedade, para trabalhar em defesa dos mais humildes e ser a voz para fazer ecoar as angústias, daqueles que são marginalizados na nossa cidade, que estão divididos entre muro que separa rico e separa pobre, e que os torna invisíveis aos olhos do gestor, que infelizmente não se dedica integralmente para resolver os problemas do município, mas, pelo contrário, está sempre preocupado em resolver os seus problemas e de apenas aqueles que concordam com a sua visão, visão de seu mundo e de seu pensamento autoritário. Por fim, quero dizer ao amigo que está nos ouvindo agora, neste momento, pela rádio, amigo Jorge do PT, que eu tive a honra de conviver com a sua filha, Camila Almeida, durante o mandato nesta Câmara. E sempre tivemos muita convergência, porque brigávamos sempre pelo interesse comum. E dizer que me senti honrada de ter sido escolhida para fazer ecoar nesta Câmara, aos olhos dos poderes constituídos desse município, o grito dos excluídos em virtude da ausência de preocupação com políticas sociais do governo Kenny. E digo ainda ao prefeito, para finalizar, lembre-se que toda autoridade é constituída por Deus. Mais um motivo para sermos neste parlamento, seja no executivo ou outro órgão de poder, instrumento de transformação na vida das pessoas. Contem com o apoio dessa vereadora. Meu muito obrigada, presidente.
Vamos para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2022. Altera o item 1, primeiro e segundo do anexo 1º da lei complementar número 152, de 24 de fevereiro de 2022, da autoria do Executivo Municipal. Item 1.2, perdão. Está aberto para a discussão da matéria. Esse projeto é aquele, como é a segunda votação, na primeira votação já foi explicado, que está alterando aí, tirando o ensino superior para o ensino médio. Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. A matéria é aprovada por 7 votos favoráveis. Nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 06/2022. Adequa vencimento do cargo de professor AEE. Atendimento educacional especializado e dá outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, já mencionei, vou mencionar mais uma vez, eu sei que tem muitos professores nos ouvindo nesse momento via Rádio Clube FM Buritias. Esse projeto, eu fui o relator desse projeto, projeto 06/2022, que se refere ao piso salarial dos professores de atendimento especializado, né, aos alunos especiais. Então, eu vou frisar mais uma vez. Fui relator, nós colocamos o projeto para que pudesse tramitar aqui no plenário da Câmara Municipal, mas não concordando na integridade referente ao projeto, uma vez que esse projeto ele não se adequa exatamente como deve ser pago o piso de R$ 2.403. Né? Ele está aí, nesse momento, o projeto que será aprovado aqui é de R$ 2.225. E nós já falamos aqui que o piso é R$ 2.403. Então, para não prejudicar os servidores que estão nos ouvindo nesse momento, o projeto está nessa pauta, vou votar favorável a esse projeto, mas nós continuaremos cobrando e reivindicando um direito legal, vereador Cibele, que é o piso de R$ 2.403. E nós continuaremos cobrando também o pagamento do incentivo rural aos profissionais, que não está sendo pago, e continuaremos cobrando também o pagamento da pós-graduação, que também não está sendo pago. Presidente, nesse momento é só isso e devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 07/2022. Da nova redação dos incisos, do 1 ao 4. E cria o inciso 5º, no parágrafo 2º do artigo 3º da lei complementar número 99. De 7 de março de 2014, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, esse projeto do executivo, ele vem para fazer um reajuste, uma recomposição sobre as diárias e o GDI para os motoristas do executivo. Esse GDI é uma gratificação dos motoristas da saúde, onde está sem o reajuste desde 2016. Por esse motivo de cobrança nossa junto ao executivo, ele mandou esse projeto para casa para estar fazendo o reajuste. Devolvo a palavra e conto com o apoio de todos os nobres vereadores. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 04/2022. Autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis do Poder Legislativo de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Na verdade, é os bens que estão estragados, que não servem mais, e está dando baixa para fazer dispensa dos mesmos. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Presidente, mais uma vez eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e quero estender os meus cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes. Vou ser breve em minhas palavras, estendo os cumprimentos mais uma vez a todo o povo aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Nunca vi tanta gente reunida aqui nesse plenário, realmente os meus parabéns. Cumprimento mais uma vez o povo de Buritis, que estão nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9 nos seus lares. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo do meio rural, o povo do rosto queimado de sol, que contribui muito para o desenvolvimento da cidade de Buritis, de uma forma geral. Nós temos que respeitar, especialmente os conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, que estão nos ouvindo nesse momento. Cumprimento também o pessoal das cidades vizinhas, Arinos, Formoso, pessoal de Formosa, de outras regiões também, nesse momento aqui. Vou ser breve aqui, mas quero cobrar do Executivo a limpeza lá do Distrito de São Pedro. Nós estamos à iminência da festa tradicional da nossa comunidade, vereadora Vânia, até agora não foi feita a limpeza lá da nossa comunidade, dos entulhos. Eu digo festa, não é só festa de rua, não. Nós estamos falando da festa da igreja, né? A festa que acontece na nossa comunidade. Então, ao Executivo que possa enviar a equipe, vereadora Cibele, vereador Geudo, para que possa fazer a limpeza lá da nossa comunidade. Cobrando também a iluminação pública, também no Distrito de São Pedro do Passa Três. Vou cobrar na Vila Maravilha. Eu não sei por que não querem me atender lá na rua Frei Bocardi, né? Da dona Eliette. Parece que é porque é um pedido do vereador Branquinho. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui essa noite. Quem é que arrecada a taxa de iluminação pública de Buritis? É a prefeitura? Quem é que tem direito de ter iluminação pública, vereador Ozanã? São os moradores. Isso é um direito. Não é justo pagar iluminação pública e não ter iluminação pública. Então, a dona Eliette, fica aqui as nossas cobranças mais uma vez, para que o Paulo possa realmente ir à Vila Maravilha e colocar iluminação nos postes na rua Frei Bocardi. Porque isso é uma sacanagem, não colocar iluminação pública lá. E dizendo ao Executivo que nós conseguimos até agora em torno de R$1,5 milhão de reais de conquista para o município de Buritis, entre o Distrito de São Pedro, a cidade de Buritis, de uma forma geral, e nós temos agora 250 mil, vereador Cibele. Está aguardando um projeto de engenharia. Então eu peço aos vereadores, que é base forte do governo, para reforçar o nosso pedido, porque nós não podemos perder um recurso que é garantido. Para vincular o recurso, nós precisamos do projeto, vereador Zanã, projeto de engenharia. Eu falei com o Lênio disse, Branquinho, é preciso vincular o recurso, mas nós temos que cadastrar também o projeto. Então eu falei com o Eloílto e estou aguardando o posicionamento para que possa dirigir-se ao Distrito de São Pedro e fazer o projeto de engenharia de um novo recurso de 250 mil reais. E eu vou frisar aqui mais uma vez, se fizeram com 314 mil, aquele calçamento que está lá no Passa 3, o TSD, com 250 dá para fazer também um calçamento muito bacana. E não venha ninguém aqui querer falar, o Branquinho está mentindo, não. É com 314 mil reais que fizeram um milagre de dizer que estão fazendo 7 ruas lá. Né? Vamos aguardar se é que lá tem qualidade, porque realmente eu não acredito muito que aquele tipo de tratamento lá tenha qualidade, vai durar no máximo 5 anos, e se não passar carros pesados lá, se passar, é logo a buraqueira começa, e nós já falamos isso aqui várias vezes. Essa verba que nós conseguimos, nós não queremos aquele tipo de calçamento, nós queremos bloco sextavado, porque é algo garantido, é algo permanente. E é 250 mil só o início, que virá mais 400, num total de 650 mil reais, vereador Wendel Durães. Então, por isso eu clamo a vossas excelências, que estão mais próximo do governo, para que possa dirigir-se ao distrito e fazer o projeto de engenharia. Nós não podemos perder recursos. Os vereadores estão aqui para somar, para buscar, para cobrar, para reivindicar. E eu repito, até agora, em torno de 1,5 milhão de reais de conquista para Buritis. Então, nessa noite, presidente, findando aqui as minhas palavras, eu quero dizer ao povo de Buritis que esse vereador vai ser sempre porta-voz do povo. Nós vamos cobrar, reivindicar aquilo que vai chegando como demanda, né, para que a gente possa reivindicar. Presidente, nesse momento vou devolver a palavra e agradecer ao povo de Buritis como um todo, dizer que estarei sempre à disposição e sempre à luta em prol do nosso povo. O mais, o meu muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos. Até mais, valeu.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Dizer ainda às pessoas que se fazem neste momento, neste plenário, momento que estamos tratando assuntos de lideranças partidárias, mais uma vez que o nosso gabinete, falo também em nome do vereador Flávio Galvão, nosso gabinete está à disposição para receber cada pessoa que ainda não fez o seu cadastro na luta pela moradia social. Cadastro esse que estamos trabalhando junto com o Conselho de Moradias para ser encaminhado ao Executivo Municipal, mostrando a real necessidade de cada um de vocês. Neste momento ainda, voltado para a área da saúde, quero aqui voltar uma cobrança que apresentei na semana passada, que infelizmente continuo recebendo reclamações de pacientes com problema de coração, que fazem o uso contínuo de medicamento por nome de Entresto, um medicamento que não é fornecido pela rede SUS, mas que a pessoa, apresentando laudo médico, receita, documentos pessoais, comprovando através de relatório social, não possui condições para custear tal medicamento, a Secretaria Municipal de Saúde passa então a fornecer o medicamento. Ocorre que tenham recebido, não é uma e nem duas reclamações, são várias de pacientes que não possuem condições financeiras para comprar tal remédio e de que há mais de 4 meses procuram a farmácia e a informação é sempre a mesma, de que o remédio está em falta, outrora de que a empresa ainda não entregou a medicação. Esse remédio, ele custa em torno de R$ 270,00 e tem pacientes, dona Santa, que tomam 2 caixas por mês, ou seja, R$ 540,00 para uma pessoa de baixa renda, para um aposentado que ganha um salário mínimo, que ainda tem que dividir este valor com despesas de casas, filhos, luz, aluguel, gás, financiamentos e mercados. É impossível, isso é lutar pela sobrevivência. Quem procura uma assistência social é porque realmente precisa. É tão humilhante você procurar um serviço público para pedir algo, ainda mais em se tratando de saúde, e ainda ouvir: o remédio não chegou ou o remédio está em falta. A pessoa, gente, a pessoa fica desesperada. Alguns desses medicamentos, essa vereadora ajudou a comprar, mas não consigo atender a todas as pessoas que nos procuram. Precisamos de uma posição do prefeito, do secretário de administração desta cidade e também da nossa secretária de saúde. Quero dizer que muitos desses pacientes até procuraram o médico cardiologista na tentativa, Geudo, de trocar a receita médica por um medicamento compatível, justamente por não conseguir comprar um medicamento tão caro. Porém, os médicos recusaram tal troca, pensando na saúde do seu paciente, porque eles não são irresponsáveis em trocar um medicamento por outro, sabendo do quadro clínico do seu paciente e também nas sequelas que estes poderiam ter. Tive notícias de pacientes que foram parar na semana passada no postão de saúde
com pressão altíssima, porque estavam sem este medicamento. E hoje eu quero aqui cobrar mais uma vez do prefeito dessa cidade, que também é médico, pense na saúde dos pacientes que estão passando por essa situação. Alguma coisa tem que ser feita. Se a empresa que ganhou a licitação não está conseguindo entregar a medicação, que chame a outra empresa, então, ou que faça nova licitação. O que não pode são pacientes ficarem à mercê e correndo risco de vida. Há pouco tempo, pessoal, peço silêncio para nos ouvir também. Há pouco tempo, eu recebi em meu celular um vídeo, Julierne, do prefeito dessa cidade, circulando nas redes sociais. Lá na farmácia municipal de Buritis, mostrando o estoque de medicamentos, entrevistando pessoas, falando que a farmácia nunca falta remédio e que é uma das farmácias melhores da região. Hoje eu estou falando do remédio Entresto. Em outra oportunidade, apresentarei a vocês novas receitas que estão chegando até mim de outros medicamentos também. Agora eu queria entender por que essa reclamação continua chegando, afinal não é a melhor saúde do Noroeste que o prefeito prega? São pacientes da zona rural que nos trazem a reclamação, são pacientes da zona urbana que reclamam e que não pode ficar um dia sequer sem o remédio. A Defensoria Pública da União esteve aqui em Buritis dando atendimento. Espero que os pacientes que nós encaminhamos tenham procurado o setor para fazer a reclamação. Se não, oriento hoje a cada um desses pacientes que há mais de 8 meses estão sem um remédio, que procure também o Ministério Público e lute por seus direitos. Falo 8 meses porque no ano passado foram 4, Geudo, de alegação de que a empresa estava atrasada com medicamento, agora mais 4 meses de atraso de novo. Então, os pacientes que estão nos assistindo, nos ouvindo, procure o Ministério Público, procure a Defensoria Pública da União e faça sua reclamação, entre com ação judicial, mas lutem pelo direito de vocês. Vocês são pagadores de impostos, contribuíram toda uma vida e agora que mais precisam da saúde não são atendidos, tem que reivindicar sim. E tem o apoio dessa vereadora também. Ainda falando em lideranças, aproveitando uma pessoa que tanto defende o nosso bairro Taboquinha, que é o Julierme, que está aqui. Quero falar, Julierme, que há um ano a prefeitura de Buritis comprou uma usina de asfalto e que até o presente momento encontra-se paralisada na garagem municipal. Mais, Julierme, de R$500 mil parados numa garagem e a administração municipal não fala nada, a não ser que precisa, Vânia, adquirir 2 rolos compactadores para então ficar apta para o financiamento. Falou isso para mim, falou para o vereador Geudo quando lá estivemos para fiscalizar. Daí eu pergunto à população, será que precisa de um ano para fazer uma licitação? O Flávio falou agora há pouco que a Rua Bahia, do bairro Veredas, precisa de fazer reparos. As ruas, Julierme, do bairro Taboquinha, está lá à mercê, sem saber se vai ou não vai ser asfaltada, porque até o presente momento não temos informação se a prefeitura está apta para receber o empréstimo. Porque há dias atrás ela estava com uma pendência no calque. É como, gente, para quem não entende o que é pendência no calque, é como se a prefeitura estivesse no Serasa, com uma pendência, impedida de receber financiamento. Daí, Julierne, o governo fala nada. Daí o governo fica calado. Mas antes mesmo desse projeto chegar aqui nessa Casa de Leis, a assessoria do prefeito estava detonando os vereadores, jogando a população do bairro Taboquinha contra nós. vereadores estes que votaram em tempo hábil a favor do projeto de pavimentação asfáltica para o Taboquinha. Até reunião extraordinária, o nosso presidente Faguinho marcou para agilizar, pensando no bem da população do bairro Taboquinha, que sofre em tempo de sol com a poeira e em tempos de chuvas, com os buracos, com as crateras, com a lama e com a água entrando em suas residências. Então, hoje, eu gostaria de saber do nosso prefeito como está o andamento do financiamento, como está o andamento do empréstimo que estes vereadores votaram aqui nessa Casa de Leis. Responde para nós, administração municipal, responda para nosso secretário e o nosso prefeito, porque a população do bairro Taboquinha quer saber. Cobrar de nós, vereador Geudo, aprova aqui o projeto, colocar assessoria para bater nessa Casa de Leis é muito fácil. E agora, por que que a assessoria dele não vai para uma rádio, não vai para uma televisão falar, nós estamos com pendência no CALC, nós estamos com pendência no Serasa. Isso, Julierre, tem que ser falado. Cobrar da gente é muito fácil, agora ele tem que mostrar os resultados para o povo do bairro Taboquinha também. Leve essa... Fala nossa, Julierne, junto aos moradores daquele bairro que precisa saber a verdade. Gente, meu muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Espero sinceramente que o prefeito retire este projeto da desafetação dessa Casa de Leis ou que faça alteração ou que faça emenda, porque do jeito que está, nós não podemos votar neste projeto. E caso ele ainda volte para a pauta, contamos com a presença de todos vocês para que juntos possamos derrubar esse projeto de lei 11/2022. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Sibeli.
Mais uma vez, boa noite a todos presentes nesse plenário. Eu quero aqui fazer um convite a toda a população da nossa cidade para a campanha de vacinação canina. É um projeto da Samarco, firmado em parceria com a ONG, Ajuda de Juiz de Fora, e esse projeto de vacinação foi uma conquista desta vereadora. E o objetivo da nossa campanha é promover a educação da população sobre os cuidados com a saúde e bem-estar de seus cães, além de garantir a imunização contra importantes vírus e bactérias. A vacina que aplicarão é a V8, importada, também conhecida como octúpla, que é diferente da vacina antirrábica. Ela protege contra diversas doenças, dentre elas a cinomose e a parvovirose. Para vacinar o cão, é necessário que o acompanhante dele seja maior de idade, leve documento de identidade ou CPF, além de estar utilizando máscara de proteção. A vacinação é gratuitamente para qualquer tipo de pessoa. Inclusive, essa vacina, ela só é encontrada na rede particular. Então, é uma excelente oportunidade para quem nem sempre consegue arcar com o custo de uma vacina de qualidade em clínicas veterinárias. Até então, o local, a Zoonose, juntamente com a Secretaria de Saúde, hoje me comunicou que será na Caseng. Só não me deu certeza se será dentro da Caseng ou fora, porque seria na quinta-feira, agora vai ser na sexta-feira, que a vanzinha vai chegar na cidade, vai ser de 8 da manhã a meio-dia, ali ao lado da Caseng. Eu vou comunicar ao lado da Caseng, porque a gente não tem certeza ainda se será dentro ou fora, porque na sexta funciona lá a questão também do Covid. Correto? Então, para vocês que têm interesse de receber essa vacinação nos cãezinhos de vocês, nós estamos à disposição na sexta-feira de 8 a meio-dia. E nessa oportunidade também, eu gostaria de estar dando os meus sentimentos à família da dona Epifânia Cardoso, pedir aqui ao meu nobre colega Geudo que eu possa participar também aí dessa carta que o senhor convidou, pediu para a família. E também deixar os meus sentimentos, pedindo à secretaria desta casa que envie também uma nota de pesar, também para a família do senhor Valdivino Chaves Moreira, senhor presidente. Foram pessoas aí que nós perdemos essa semana no nosso município. E uma boa noite a todos, né? E muito obrigado pela presença de cada um. E parabenizar a cada um de vocês mais uma vez por essa garra, por essa determinação. E dizer que pode também contar com o gabinete dessa vereadora, por que precisar e que tiver ao meu alcance. Muito obrigada.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Presidente, gostaria aqui nesse momento de agradecer e parabenizar a BIMA. Ontem teve a 19ª barqueada ecológica de Buritis, foi realizada pela BIMA, pelo presidente da BIMA, o senhor Antônio Carlos Popular Fio, pessoa que realmente está fazendo um trabalho diferenciado nessa cidade, viu? A barqueada saiu da fazenda missionário, de propriedade do senhor Henrique Denemeger, passando pelo primeiro pit stop na fazenda Aras Carismã, de propriedade do senhor Vanderlei Valadão. E o segundo pit stop dessa barqueada, presidente, tamanha importância, ela foi, a segunda parada foi feita lá na propriedade da senhora Cátia Frois e o senhor Valdir, finalizando-se a chegada na fazenda São Jorge, de propriedade da senhora Raquel Carvalho, que teve uma recepção maravilhosa com toda a população dessa barqueata e realmente trazendo a conscientização da população que o lixo é para ser jogado no lixo, não jogado nos rios. Se o senhor ver a quantia de lixo que nós encontramos nesse rio, é assustador. Então, eu peço a compreensão de todos que realmente tenha essa consciência. Vamos preservar a nossa natureza. Quero também pedir ao executivo que antes que venham as chuvas, que limpe os bueiros da cidade para que esses plásticos, esses entulhos não vão para o nosso rio. Quero aqui também agradecer, presidente, as autoridades presentes, como o capitão Ranieri, o padre João César, da paróquia Santa Luzia. Agradecer a equipe da BIMA, o senhor Juarez de Marcol, a senhora Edilene Afonso e o senhor Marcilei Farias, doutor Ozan e a Cátia Frois e Jesus Dadimal. Agradecer a todos que estavam presentes. Quero também agradecer a TV Rio Preto em nome da repórter Fernanda, pelo belo trabalho que vem fazendo junto à TV Rio Preto. Quero aqui também, nesse momento, agradecer a Clube FM, que está nos levando, nós não podemos ir, e agradecer a presença do público e dizer que essa casa está sempre de portas abertas para atender a todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Passo a palavra para a minha vereadora Cibele.
Senhor presidente, só para comunicar aqui, através da ação social, que a APL, ela está funcionando, para o pessoal que está aqui presente. Temos cursos lá de corte e costura para pessoas inscritas no Cadastro Único. E foi encerrado um curso mês passado, né, já começou outro. No CRAS também está tendo curso de profissionalizantes de manicure e cabeleireiro. Para quem que queira entrar no ramo do trabalho, né, e uma formação, pode estar procurando o CRAS. Muito obrigado. Devo a palavra ao vereador Geudo.
Encerrando minhas palavras, não poderia também deixar de agradecer o senhor Ulisses da Dironi e o Emanuel, que no qual tivemos um problema lá no barco, foi o nosso salvador. Então, quero deixar aqui o meu respeito, o meu carinho e muito obrigado, Ulisses, e você, Emanuel, por ter nos resgatado lá no rio. A Dironi está guinchando até dentro dos rios hoje, viu? Vou dizer. Maravilha, viu? Passa a palavra ao nosso colega vereador Wendel Durante. Fica à vontade.
Só para esclarecer aí a dúvida da colega. Essa situação do calque, o Gilvan tinha me passado que eles tiveram uma audiência com o ministro responsável pela pasta e como os demais municípios, como a gente anunciou, que são mais de 3.500 municípios que estavam na adimplente, essa situação foi resolvida. Aí a documentação já foi encaminhada para a Caixa, a gente pode estar procurando o superintendente, o senhor Marcelo, para a gente poder estar trazendo mais divulgação. Mas até o momento, tudo ok para que possa ser elaborado o asfalto do Taboquinha, viu?
Quero também deixar aqui, excelentíssimo presidente, uma boa noite para toda a população lá do Borá, em nome do senhor Orlando. Quero cumprimentar também a população, os moradores da Vila Maravilha, em nome da Leda, do Zé de Juca. Quero também cumprimentar o Mozart e dizer que nós estamos aqui sempre de pé e à ordem, o gabinete está de portas abertas para atender a todos por igualdade. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, excelentíssimo presidente.
Antes de encerrar a reunião aqui, responder aqui duas mensagens aqui que eu recebi agora há pouco. Uma dúvida que está tendo a população quanto ao cartão de vacina na entrada aí da AgroShow. Saiu um boato aí, disse que precisava do cartão de vacina, mas o nobre colega vereador aqui procurou a secretária, procurou o pessoal da vigilância. Foi esclarecido, cogitaram mesmo, mas não tem nada concreto que é para levar o cartão de vacina. Então, não é obrigado levar o cartão de vacina para entrar na AgroShow.
Você me dá só um adendozinho? Por gentileza.
Pois não.
Presidente, seria uma injustiça muito grande solicitar um cartão de vacina nesse momento, no ato do evento que está acontecendo. Seria uma falta de consideração com os grandes organizadores desse evento.
Falta
deixo
dois
aqui.
Dias,
né? Tá, muito obrigado. Eu vou falar. Desculpa, presidente.
Que isso, estou sempre à disposição, doutor. Ordem do dia para a próxima reunião. Fala, serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva justificou sua ausência. Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vânia está no plenário. Vereador Endo Durães.
Presente.
Senhor presidente, só pegar sua fala aqui um pouco sobre o que aconteceu. Eu procurei a secretária de saúde hoje, a Franciele, e ela me informou que não tem nada de que os organizadores da Expo Agro vai exigir os cartões de vacina. Tem muita gente até mandando mensagem para mim, mas isso não procede. A gente já está até querendo vender seus passaportes, então pode ficar tranquilo que não vai exigir o cartão de vacina na entrada da Expo Agro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a todos a presença de todos e convido para participarem da 18ª reunião ordinária a realizar-se no dia 20 de junho de 2022. Que todos tenham uma ótima semana e volte com Deus para seus lares.